programação.
Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio. Mais um prazer estar aqui hoje. Espero que você, né, pessoalmente, sem problemas de comunicação aí por causa de linhas telefônicas.
Ah, a gente precisa esclarecer aqui para o ouvinte que a semana passada foi, isso, né? Tentamos um contato com o Dr. Jefferson, mas foi ali naquele dia da semana também que estávamos, né, com as nossas operadoras de telefonia com o serviço oscilando bastante. É um momento difícil, né, doutor? É um contexto em que pouco ou nada funciona como nós gostaríamos, né?
É, acho que é um momento de resiliência, né, Camila?
Boa.
É um momento, a palavra certa acho que é resiliência, né? Não nos deixarmos abater pelas fatalidades e conseguirmos, né? A gente é um povo aguerrido, né? Os gaúchos têm uma tradição, né, já de não se deixar abater pelas dificuldades e a gente ir reconstruindo o nosso dia a dia com o que a gente consegue e auxiliando o nosso próximo, né?
É, juntos. É, eu falava antes do intervalo, doutor, que em algum contato, nos contatos diários que nós temos, né, a gente ouve muitas as pessoas dizem: olha, felizmente eu estou com saúde. Em momentos assim de resiliência, de dificuldades, né, de desafios maiores, a gente acaba pensando um pouco mais também sobre isso, refletindo sobre isso. E a gente sabe que nos últimos dias também houve uma série de internações por gripe, houve complicações, as crianças nas escolas também, os pais têm nos relatado bastante isso, e por isso também nós convidamos o Dr. Jefferson para conversarmos a respeito disso. Eu queria só esclarecer aqui, começando para os ouvintes, porque nós recebemos a Vigilância em Saúde aqui de Marau, Vigilância Sanitária em Saúde, e as pessoas falam muito em influenza A, influenza B, H1N1. Vamos tentar esclarecer isso para o ouvinte. O que que é influenza A? O que que é influenza B? O que que é cepa? Vamos tentar deixar isso o mais claro possível, doutor.
Então, as gripes, elas são causadas por vírus, né? Então, esses vírus, eles acabam sendo diferenciados de acordo com as suas características, né? Então, a formação molecular, a parte do núcleo, enfim, o que compõe esse vírus. A forma que ele acaba tendo a sua ação no organismo das pessoas. A gente tem dois tipos principais hoje, né, de influenza que são detectados em testes. E temos os resfriados comuns, né? A influenza A é a influenza que entra as duas principais, que acabam tendo alguns sintomas mais exacerbados, que causam um pouquinho mais de preocupação, que é a H1N1, que foi um surto em 2000, uma pandemia, no caso, né, o termo correto, em 2009, que depois as pessoas veem a vacina, as pessoas foram criando adaptação, mas a gente vem vendo que a cepa, que são mutações e diferenciações que elas vão desenvolvendo quando uma pessoa adquire e passa para outra pessoa, ela vai criando resistências, né? E agora a gente tem o surgimento da H1N3, que é uma mutação, né, que também ela é pega nesses testes.
Então dá para dizer que H1N1, H1N3 são cepas.
São, isso. Elas fazem parte do mesmo grupo que a influenza A,
tá,
né? E a gente tem a outra, que é a influenza B, que são algumas outras cepas virais, que elas não têm tanto comprometimento, né, que não causam tanta preocupação, elas causam mais uma questão de desconforto, né, aquele sintomas gripais aí, mas que são transitórios, em poucos dias se resolvem. Você acaba usando um sintomático aí, um antitérmico, um relaxante muscular, um expectorante para tosse, e em questão de 7 a 10 dias, que é o ciclo do nosso corpo conseguir eliminar o vírus, resolveu. Enquanto a influenza A, a gente acaba tendo uma preocupação um pouquinho maior, principalmente com pessoas que têm algumas comorbidades. Por exemplo, pessoas asmáticas, idosos, crianças menores de 5 anos, pessoas imunossupressas, são aquelas pessoas que usam muitos corticoides ou que têm alguma doença como HIV, são transplantadas e usam imunossupressores. Uhum. Então, essas acabam tendo um cuidado um pouquinho maior, pois elas podem vir a complicar quando adquirem a influenza A. No teste que a gente acaba realizando tanto na farmácia como nos laboratórios, a gente não consegue diferenciar a influenza A em H1N1 ou H1N3, né? Ela pega o geral, ela pega as partículas do vírus. Sim. O tratamento acaba sendo o mesmo, né? Mas a nossa preocupação realmente é nesse sentido.
Qual que é o tratamento? No caso, para influenza A. Estamos influenza referindo a essa que causa maiores...
Isso. Hoje a gente tem tratamento para influenza A, que é o oseltamivir, né? Popularmente é o nome mais comercial conhecido, é o Tamiflu, né? A gente tem tido vários problemas de mercado e até em questão de saúde pública, não sei se a vigilância acabou comentando, né? Sim. Que a demanda aumentou muito, então hoje a gente estava em falta alguns dias, eu acho que não sei se teve reposição, até pela questão do cenário do estado, a logística de vir dos fornecedores está comprometida, né? Então, e nas farmácias também, mesmo comprando, estava difícil. Então hoje o tratamento é o Tamiflu. A indicação do Tamiflu, então, são principalmente para essas pessoas e esses grupos que eu acabei falando, que tem um potencial risco de se contrair a influenza A vir a piorar. Então, pode ser que o ouvinte esteja se perguntando, ah, então eu estou com influenza A, eu não posso tomar o Tamiflu? Não, ele até pode, mas a maior indicação, né, dentro dos guidelines, dos estudos, são essas pessoas que estão com complicações ou podem vir a desenvolver complicações.
Certo. Quem tem influenza A obrigatoriamente tem febre?
Nem sempre, né? A gente muito individualiza isso. Principalmente a população idosa, né? Ela tem uma dificuldade um pouco maior na questão imunológica de desenvolver sinais de alarme, né? Então, febre é um sinal que o corpo está tentando lutar, né? A febre, ela não é algo ruim. A febre é um sinal. Nosso corpo aumenta a temperatura para tentar ativar algumas cascatas de defesa do nosso organismo para eliminar esse vírus, esse micro-organismo que está no nosso corpo. Pessoas que são idosas ou que são imunossupressas, elas têm uma dificuldade maior em ativar essa defesa. Então, elas dificilmente vão fazer febre. Ou, se apresentarem febre, já estarão num grau um pouquinho mais avançado dessa infecção. Por isso que idosos, a gente sempre fica em alerta. Se apresentar febre, tem que ter um olhar um pouquinho mais aguçado, procurar um atendimento médico e não ficar aguardando. Uma pessoa jovem, sadia, que não tem nenhum problema de saúde, geralmente 48 horas, 72 horas, a febre vai cessar. Se não cessar, sim, daí é orientado, se não tiver nenhum outro sinal de alarme, né? Falta de ar, ou tomou remédio, a febre não está passando com nenhum antitérmico, daí sim procurar atendimento médico imediatamente. Senão, pode aguardar até 48, 72 horas que tende a normalizar. O idoso já não, ou crianças, né, menores ali de 6 meses. Primeiros picos de febre, seria importante uma avaliação médica.
Certo. E a internação, ela ocorre em que circunstâncias? Em que momento a pessoa vai precisar se manter pelo menos um dia ou mais dias no hospital, assim?
Geralmente, na influenza, a questão da internação, ela se dá pelo comprometimento da função respiratória. Então, pessoas que acabam tendo muita dispneia, né, que é a falta de ar, ou a saturação fica um pouco mais baixa, e a gente também tem que se preocupar, em alguns casos, de infecções bacterianas secundárias, né? O pulmão acaba se comprometendo pelo vírus, né? Abaixa ainda mais a imunidade, e com isso pode fazer uma infecção bacteriana sobreposta, pode fazer uma pneumonia. Então, algumas vezes é necessário, então, fazer um exame de imagem, fazer algum exame laboratorial. E com isso a gente tem alguns scores clínicos, né? Que a gente aplica para ver a necessidade da internação ou não. Mas, na maioria dos casos, a gente sempre tem que se preocupar em questão de falta de ar e baixa saturação de oxigênio no nosso sangue.
Nesses casos que nós temos, o senhor me falava, inclusive, que tem um paciente hoje, né, internado, um paciente seu, né, não que seja o único. De quanto tempo nós estamos falando de internação em média?
Geralmente, as internações, elas ficam em torno de uma semana, né, que é o tempo, geralmente, do ciclo do vírus, do organismo, né, vencer também a parte de defesa, e a gente conseguir, então, que o próprio medicamento faça efeito. Uhum. Geralmente, terceiro dia, a gente acaba já começando a observar uma melhora. Então, não são internações tão prolongadas, são internações um pouco mais curtas. Só que, às vezes, acontece esses contratempos, né? De acabar pegando alguma outra infecção secundária e acaba prolongando um pouco mais o tempo de tratamento.
Uhum. Doutor, até eu estou recebendo aqui, a gente já vai conseguir, de repente, atualizar a situação do Tamiflu. Em relação à prevenção, Nós sabemos que existe uma campanha de vacinação, imunização, inclusive, abriu para todas as pessoas aqui em Marau, né? Não só para o grupo prioritário. É, essa vacina, ela... Como é que funciona a vacina no nosso corpo?
A vacina, então, ela tem partículas do vírus, né? Então, quando a gente tem contato com essa partícula, o nosso organismo cria células de memória, né? E já produz, então, uma quantidade de anticorpos. O momento que você tem contato novamente com esse vírus na forma de contágio, o nosso corpo, então, já ativa essas células de memória. E entende, opa, isso é um intruso, né? Eu preciso criar uma defesa e não deixar ele contaminar meu organismo. Então, automaticamente, o nosso corpo acaba produzindo, então, as células de defesa e combatendo. Em alguns casos, a gente acaba desenvolvendo alguns sintomas, mas os sintomas muito mais brandos, né? Que é aquela velha contestação que as pessoas acabavam tendo quando faziam a vacina da Covid-19, né? Ah, eu fiz a vacina, mas eu peguei peguei o Covid. Mas é que essa questão pegou, mas o organismo estava preparado e teve uma reação muito menor e conseguiu se defender. Então, aquela tosse, aquela coriza nasal, poderia ser que, se não tivesse a vacina, estivesse mais preocupante o quadro.
Mais grave.
Mais grave. Uhum. A gente sempre orienta a questão da vacina, né? Tem que ter um período aí, pelo menos ali uns 30 dias de espera, né? Tô com sintoma gripal ou eu tive a gripe, esperar um período para mim poder fazer a vacina. Não é que vai fazer mal, mas é que a vacina não estará sendo efetiva, né? Porque você vai estar induzindo o teu corpo a produzir células de memória de um antígeno, né? Que uhum. Você teve um contato recente. Então, estará fazendo a vacina sem usar, de fato, da real aplicação dela. Então, ter esse período de espera para poder realizar a aplicação. E ela tem o período também de iniciar a imunização, né?
Isso então, que eu ia pedir.
Eu apliquei a vacina e fiquei com gripe no dia seguinte. Foi a vacina? Não, não foi. Isso é mito. A vacina não provoca a gripe, né? Pode ser, em algumas situações, que você estava com o vírus incubado, né? Ali com ele no teu organismo e deu o acaso. Você aplicou a vacina no dia seguinte ou 2 ou 3 dias depois, começou o corpo a dar sintomas. Porque a vacina, ela demora ali em torno de 14 dias, né? 20 dias, um mês, para ativar. Por isso que a campanha de vacina, ela sempre inicia antes do inverno, né? Porque o inverno é a estação que mais é propensa, pela questão do frio, né? Dos resfriados, da gente se comprometer aí com esses vírus.
Entendi. Essa vacina, o senhor até me explicava fora do ar, ela considera as cepas, né, de maior incidência, que causaram mais casos, no ano anterior, no caso, né?
Exatamente. A gente, então, hoje tem várias, vamos usar o termo famílias, né? Que eu acho que cepa, no popular, a gente pode falar famílias.
Ótimo,
né?
Perfeito.
A gente tem várias famílias de vírus, né? Dentro da mesma... Do mesmo subgrupo, né? Uhum. Então, por exemplo, H1N1, a gente tem várias cepas, H1N3, a gente tem várias cepas. Então, é feito um estudo anualmente, né? A vigilância epidemiológica, ela coleta amostras, principalmente dos casos que foram hospitalizados, e com isso ela vê quais foram os vírus mais prevalentes de infecções respiratórias no último ano. E com isso, por exemplo, a vacina desse ano, ela está se comparando com os principais vírus que afetaram a população no ano passado. E o mesmo ocorrerá no ano que vem. É monitorizado as principais cepas que estão acometendo esse ano para ser produzida a vacina do próximo ano. E com isso que é sendo trabalhada a imunidade da população.
Esse ano, por exemplo, é H1N1, H1N3,
H1N3,
né? E isso. O influenza B.
Na verdade, essas são as principais.
Certo.
E elas acabam tendo mutações dentro delas.
Tá.
Então, eu tenho várias cepas da H1N3, tenho várias cepas de H1N1, porque o vírus ele tem uma mutação muito rápida.
Muito rápida.
Então, por exemplo, eu peguei, se eu passar para outra pessoa, ela já pode ter uma pequena mudança.
Uhum.
E daí, com essas várias mudanças, o vírus chega a um ponto de que ele mudou, ele gera uma nova cepa. O mesmo aconteceu, um exemplo, com o vírus do Covid, né? A gente começou a ter vários nomes, né? Ah, foi a onda de Ômicron, né? Ômicron era o mesmo vírus do Covid, né? Só que ele teve uma mutação, várias mutações cumulativas, que ele já começou a se apresentar de uma forma diferente do primeiro vírus, que foi a primeira onda de contaminação que as pessoas tiveram. Mesma coisa ocorre com H1N1 e H1N3. Conforme as pessoas vão se contaminando e vão passando, o vírus vai sofrendo algumas mudanças, algumas mutações. Então, isso vão gerando novas cepas, que são novas ramificações aí da forma que eles viral deles, né? Da carga viral deles.
Uhum. Agora eu recebi aqui a informação, doutor, que a reposição do estoque de Tamiflu foi feita hoje pela manhã. Mas que, infelizmente, devido a muitos casos, né? É um medicamento que tem uma saída muito rápida também nos últimos dias, né? E aí me ocorre o seguinte: essa medicação, quem toma, é só a pessoa doente ou são todos os membros da família, por exemplo?
Não, é a indicação, né, que nem eu te disse, hoje tem protocolos, né? Principalmente, a maior indicação são pessoas que sejam grupos de risco, né? Uhum. Então, gestantes, idosos, crianças menores que 5 anos, pessoas que têm doenças cardiovasculares, exceto pressão alta, que pressão alta não, no estudo não consideram como um fator de risco, pessoas imunossupressas. Por exemplo, lá em casa, o pai pegou influenza A.
Uhum.
Pai tem indicação de tomar Tamiflu. Todos os restantes da família têm que tomar o Tamiflu? Não. Apenas a pessoa que está contaminada e que tem a indicação. Tá? A mãe pegou e teve os mesmos sintomas, mas não é fator de risco. Deve tomar o Tamiflu? Daí deve passar por uma avaliação médica, para ver se realmente tem a necessidade, se tem algum grau de risco de comprometer, né? Então, é tudo uma questão de avaliação.
Sim.
Mas não tem indicação de profilaxia, né? Agora, no momento de você fazer a profilaxia, por exemplo, do filho, né? Tá em contato com o pai que teve a influenza, está com influenza. Ainda não tem essa indicação, principalmente pela questão da falta do medicamento, né?
A profilaxia seria preventivo, né? Algumas medicações elas são utilizadas em determinados contextos. Como nós falávamos, né? É outro assunto, mas próprio contato que se tem, por exemplo, com essa água de chuva, né? Em alguns casos é necessário um tratamento com essa intenção, né?
Isso. A profilaxia seria você tomar o medicamento antes de tentar evitar a doença.
Isso, né? Que não é esse caso.
Então. Que não é o caso. Uhum. Em alguns casos, existe sim a indicação de profilaxia para influenza.
Uhum.
Né? Não estou dizendo que não existe, mas no sentido geral.
Tá.
Se uma pessoa em casa está com influenza, não tem a indicação dos demais membros, que não tem nenhum problema de saúde, nenhuma indicação médica, de fazer essa profilaxia, a não ser que o médico que avaliou, enfim, se for consultar, identifique algum potencial risco que, de fato, tenha que usar. Mas, no geral, não tem indicação.
Tá. Doutor, algo mais que a gente acaba se prolongando aqui, né? A gente sabe que a agenda do doutor Jefferson é bastante concorrida, mas acabamos também aproveitando a sua presença aqui para tirar muitas dúvidas. Caso haja algo mais também que o pessoal entre em contato, a gente pode fazer um contato direto aí com o doutor. E te agradecer imensamente, se tiver algo mais para destacar para nós.
Eu acho, Camila, que o essencial é a gente também dar uma frisada na questão do uso de máscaras, tá? Porque a gente tem percebido que ela realmente tem diminuído em alguns cenários a propagação, tá? Mas eu tô com influenza, por que que eu vou usar máscara? Para pensar na pessoa que está ao nosso lado. Então, porém, principalmente se você for acessar um serviço de saúde, seja a emergência do hospital, seja o posto de saúde, ou estou resfriado e vou no banco, vou em algum lugar que tenha aglomeração, se você, primeiro, se tiver necessidade, você vá. Se não tiver, fique precavido. E se você for, use máscara, porque se você está espirrando ou tossindo, você está eliminando partículas. Nessas partículas, você está propagando aí o vírus. Então, acho que é principal a gente pensar. Então, nessa questão também de precaução, né? Prevenção.
Uhum.
Então, usar máscaras, se você espirrar, lava a mão, não fica fazendo aperto de mão, porque o contato entre as mãos e os olhos e vias respiratórias é o principal também foco de contaminação. Então, acho que é uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, eu acho que é bom a gente frisar, né? Que a gente às vezes encontra isso também de dúvidas, né? Devo usar máscara? Não devo usar máscara? Por que usar máscara? Então, se você realmente tiver resfriado, for acessar um serviço de saúde ou algum lugar aglomerado, use a máscara, né? Uhum. Eu acho que a questão da resiliência que a gente estava conversando está também em pensar em cuidado coletivo, né?
A etiqueta sanitária, como a gente costuma dizer, né?
Exatamente, etiqueta, né? E assim, sabendo o cenário que a gente está sofrendo aqui no estado, que a gente está com doenças que provavelmente virão aí, né? Pensando no contato com as enchentes aí, a dificuldade de chegar medicamento, né? Aumento de chuvas, né? Agora, eu estava lendo hoje pela manhã que a região de Porto Alegre aí vai subir novamente o nível das águas. Então, se a gente tem como a gente se cuidar e cuidar de quem está ao nosso redor, e é muitas vezes melhor do que a gente ir lá próximo e não conseguir ajudar em nada. Então, vamos cuidar agora do nosso meio, e se a gente conseguir não propagar mais ainda as doenças respiratórias para diminuir a necessidade de atendimentos nesse momento, eu acho que é muito conveniente.
É uma empatia, doutor, que não requer só doações, né? Requer também um olhar responsável como esse, por exemplo. Eu, não é nem eu não ficar doente, é tentar impedir que as outras,
pessoas também fiquem.
Então, exatamente. Acho que faz parte aí também da nossa responsabilidade, não deixa de ser uma forma de doar, né? Eu acho que essa é esse é um ponto de vista que precisa ser levado em consideração mais que nunca. Obrigada, seja sempre bem-vindo. E conforme nós também possamos entrar em contato contigo, doutor, e trazê-lo para cá, para nós é muito bom.
Eu agradeço mais uma vez o espaço, Camila. Obrigado à tua rádio. E desejo uma boa semana a todos os ouvintes. Muita saúde. Se cuidem, né? Que acho que o que mais precisamos agora é manter a nossa saúde.
Sem dúvida nenhuma. Deixa eu só agradecer aqui rapidinho a doutora Ana Carolina Broco, que é médica ginecologista e obstetra, atende no edifício São Lucas, próximo ao HCR. Os agendamentos você faz pelo WhatsApp 996-28-5836. Também na nossa companhia, doutor Ricardo Lorenzato Bortoluz, especialista em patologias neurológicas, dores de cabeça, fraqueza muscular, doenças neuroimunológicas. O agendamento você faz ou pelo 3342-9400 ou 2019-1089. Doutora Graziella Scheffel também está conosco. Tratamento clínico e cirúrgico para doenças do ânus e do intestino. Agendamentos no Centro Clínico Providência em Marau e também aqui na nossa companhia diariamente no Saúde e Bem-Estar, segunda edição. Imunize, clínica de vacinas, equipe experiente, administração de vacinas com atendimento domiciliar em toda a região. Fica na Bento Gonçalves 270, sala 3, em Marau. O atendimento telefônico ou pelo WhatsApp, pelo Alô Proteção, é o 999-27-6654. Tua Rádio.